Qual é o custo da corrupção no Brasil?
Estudos feitos por organismos internacionais, pela Federação das Indústrias de São Paulo, por economistas e pesquisadores, mostram números astronômicos que podem chegar a quase 85 bilhões de reais por ano. Um valor que compromete em 2,3% o PIB, Produto Interno Bruto do país.
Bom, inconformados com o nível da corrupção que contamina todas as esferas da administração pública e também as empresas privadas, e embalados pela onda de protestos contra essa e outras mazelas que assolam o Brasil, 12 entidades se reuniram para buscar um combate mais efetivo da corrupção no país. Por isso, criaram um grupo de trabalho anticorrupção para elaborar medidas de enfrentamento ao problema, um problema que coloca o Brasil entre os países mais corruptos do mundo.
Quem vai conversar conosco sobre o assunto é o promotor de justiça e secretário-geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Vinícius Gaiva.
Muito bom dia, doutor Vinícius. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. É uma satisfação poder participar desse programa de alto nível de difusão social para esclarecimento acerca das proposições do Grupo de Trabalho Anticorrupção, que tem por objetivo garantir um padrão mínimo de transparência pública e mecanismos de acompanhamento e de proliferação de mecanismos de controle da corrupção no país.
Doutor Vinícius, eu gostaria de saber mais ou menos de que diagnóstico que vocês já estão partindo, ou se parte do trabalho é exatamente traçar esse diagnóstico, principalmente diante de uma constatação que nós já ouvimos várias vezes de alguns estudiosos, de que um dos sérios problemas não está exatamente na lei, mas na falta de aplicação dela, ou seja, na sensação de impunidade que é combustível. É um combustível poderoso para a corrupção. Porque se parte desse diagnóstico, em vez de sugestões legislativas voltadas especificamente para o centro do problema, é necessário mexer em questões mais acessórias, né? Como, por exemplo, o próprio funcionamento do judiciário e etc. Qual é o diagnóstico do qual parte o trabalho desse grupo de trabalho?
Sem dúvida alguma. Sob o aspecto retributivo da aplicação da lei, mais vale a certeza da sua aplicação do que propriamente o alto rigor que ela possa impor em termos de penalização àqueles que incorrem nesse tipo de conduta. No entanto, há de se lançar a mão de determinadas proposições, e essa é a proposta do grupo, de refinamento do legislativo no sentido de garantir medidas que possam trabalhar no aspecto preventivo. Ou seja, criando-se mecanismos de publicidade, de exacerbação de publicidade das execuções orçamentárias, dos mecanismos, dos processos licitatórios, para que não somente os órgãos de controle democraticamente instituídos e agora reconhecidos como aptos à investigação, por exemplo, pela rejeição da PEC 37, mas também a população, a sociedade civil organizada, o parlamento, enfim, todos os mecanismos de controle social criados e desenvolvidos à luz da Constituição do Cidadão de 88, que partilha essa responsabilidade entre Estado e sociedade, possa dar sua parcela de colaboração na prevenção, na antecipação das ocorrências delituosas que causem danos ao erário, problemas éticos na conduta pública, enfim, criar mecanismos de controle efetivo e de desenvolvimento de mecanismos para que nós possamos ter uma melhoria de qualidade na eficiência no combate à corrupção.
Por falar nisso, que avaliação que o senhor faz dessa notícia, dessa semana quentinha, da votação no Senado, de um projeto que agora segue para a sanção e foi proposto pelo presidente Lula, que permite a punição das empresas, que em geral são responsáveis por episódios de corrupção ativa, né? São quem corrompe, entre aspas, né? Que vai permitir, nos casos extremos, inclusive, a dissolução da empresa. Eu pergunto isso, inclusive, à luz de uma notícia que está hoje na capa do Estado de São Paulo, de que a empresa Delta, considerada inidônea na esteira daquelas denúncias relativas ao caso Carlinhos Cachoeira, já abriu outra empresa e já está pleiteando participar de novos processos de licitação.
Exato. O que é importante é que nós tenhamos legislações dessa natureza espraiam no meio social, no meio empresarial, aquela questão chamada presunção geral. Ou seja, na perspectiva de que a pessoa jurídica poderá ser punida em decorrência de condutas que lesam o interesse da coletividade, inclusive com a sua própria desconstituição, espraia um efeito de prevenção geral no sentido de impor algum receio na prática de condutas que venham a estabelecer violações e desvios de recursos públicos e superfaturamento de obras, enfim, todos aqueles procedimentos que atentam com o interesse da coletividade. Mas como nós conversamos desde o início da conversa, é importante que tenha efetividade determinadas normatizações nesse sentido, porque senão nós caímos na dificuldade de aplicação dessa legislação, que é, de fato, um fator preponderante para a impunidade no país.
Bom, um outro assunto que me chama muita atenção nesses meandros, doutor Vinícius Gaiva, é o seguinte, é a chamada corrupção privada. A gente sabe que às vezes há uma certa leniência, até cultural da sociedade com esse tipo de corrupção, a partir do pressuposto, assim, não, mas é dinheiro privado, etc. Mas a gente sabe que há uma conexão direta entre esses dois mundos, né? A conexão do dinheiro público e a corrupção nos meios privados, né? Eu estou falando daqueles casos em que há subornos entre pessoas de empresas para contratos entre empresas também, etc. A sonegação, que não pode deixar de ser considerada uma forma de corrupção também, né? Porque, em boa medida, são nesses esquemas internos que se formam os caixas e os mecanismos para suborno de autoridades públicas, de agentes públicos. Então, para mim é muito clara uma conexão entre esses dois mundos que às vezes a gente tenta artificialmente separar. Nesse sentido, eu pergunto, não deveria haver também mais controle, um controle melhor, melhores mecanismos de controle das empresas, se não de todas, pelo menos daquelas que têm contato, que fazem contratos com o poder público ou que gozam de regimes mais especiais de tributação, etc.?
Sem dúvida alguma. Esse aspecto está sendo, inclusive, discutido sob aspecto eleitoral na reforma política que está esperando que esteja em curso agora no Congresso Nacional. A corrupção privada é uma realidade que lesa os interesses das próprias empresas, no mais das vezes, e que efetivamente se perfaz através também da utilização de recursos públicos privatizados no decorrer da atividade empresarial em regra. Essa corrupção privada também se espalha dentro dos próprios mecanismos de instituições privadas, ou seja, os próprios diretores, gerentes de empresas que se apropriam dos recursos da empresa, dos recursos privados que integram a propriedade das entidades privadas e utilizam-se destes mecanismos em proveitos próprios. Com relação à sonegação fiscal, é importante que o sonegador ele promove o desvio do crédito tributário antes mesmo dele ser incorporado ao patrimônio da União, do Estado ou do município, dos entes públicos. Ou seja, antes mesmo dele integralizar formalmente os caixas públicas, esse valor, através da sonegação fiscal, ele é antecipadamente desviado em proveito do sonegador. Ou seja, é uma antecipação da corrupção. É uma antevisão da atividade de desfalque do erário público através de desvio do crédito tributário para os bolsos dos sonegadores. Então, ela talvez é tão perniciosa ou mais do que o ato de desvio de recursos públicos após esses recursos integrarem nos cofres públicos. Mas é importante também que nós discutamos a questão das crises paradigmáticas do direito penal. E talvez esse grupo possa tocar nesse ponto, que é justamente estabelecer um padrão de prevenção geral que seja condizente com a prática de crimes que envolvam também a corrupção particular. Nos crimes não só contra a ordem tributária, como foi mencionado, mas nos crimes contra a ordem econômica, nos crimes contra as relações de consumo.
O senhor, o senhor se refere, por exemplo, ao fato de que essa prática de sonegação não está penalizada, não está criminalizada, não está no nosso Código Penal? Uma pessoa que sonega, ela tem até o último instante, ela pode ser pega no flagra, mas se ela for lá e acertar as contas com o Leão, ela já está tranquila, liberada, ao contrário da maior parte do mundo, onde essa prática, porque, como o senhor citou, ela pode ser até mais perniciosa do que a corrupção propriamente dita, na maior parte do mundo ela é, sim, crime e passível de cadeia e de multas pesadas, né?
Exato. Quando eu falo em crise paradigmática e relação de proporcionalidade...
É disso que o senhor está falando.
É a situação, por exemplo, de estabelecer padrões comparativos no próprio ordenamento jurídico que possam reconduzir uma perspectiva de retribuição na prática dessas ocorrências delituosas compatível com a natureza do delito. Porque quando o cidadão sonega o imposto, deixa de recolher o imposto e o faz, nas mais das vezes, com a prática de falsidades ideológicas, de falsidades documentais, ele está lesando o interesse de um sem número de pessoas que deixará de usufruir daqueles recursos para a efetivação, por exemplo, das políticas públicas de interesse da saúde, da educação, etc. Tal. Agora, por outro lado, se você vê crimes tipificados no ordenamento jurídico com penas muito superiores do que essa sonegação, que lesa, em regra, o patrimônio individual de uma pessoa. Por exemplo, um crime de subtração praticado mediante ameaça. É um crime de roubo, é um crime do assalto. Então, o indivíduo chega ao patrimônio do outro, lesa o seu patrimônio individual mediante o cometimento de ameaça. Ele tem uma pena muito superior do que aquele outro que lesou o patrimônio coletivo através de uma falsificação e de mecanismos mais requintados de lesão ao interesse de um número muito maior, ao menos diretamente, de pessoas do que propriamente aquela conduta individualizada.
Aí fica difícil para as autoridades, como o senhor, né, do Ministério Público, fazerem um combate mais efetivo, né? Sem ter essas armas, né?
Exato. Há necessidade de estabelecer um padrão de prevenção geral, evitando ocorrências delituosas, essas correntes de corrupções venham a ocorrer, seja através do estranhamento da sensação de efetiva punição, seja pela efetiva retribuição do crime. Porque, convenhamos, a aplicação da lei de prevenção, de punição, na lei punitiva de um modo geral, é efetivamente algo que é útil para o interesse da sociedade e necessário para o desenvolvimento, o crescimento de um país que se propõe a atingir níveis de desenvolvimento, enfim, compatíveis com as suas condições e condição econômica atual.
Pois é, só fazendo uma pequena correção naquilo que eu disse, né? Na verdade, sonegação fiscal é crime. O problema é que nós não temos mecanismos efetivos de punição. E aí, só expressando melhor o que eu disse, em alguns casos, a pessoa se livra do processo. E não foi nem porque pagou, não foi nem porque foi lá e pagou e acertou as contas com o Neo, não. Foi porque lá e prometeu que ia pagar, né? Fez um parcelamento a perder de vista, pagou a primeira e paga a segunda daí 3 meses e por aí vai. Quer dizer, isso precisava ser revisto com uma certa urgência, não, doutor?
Sem dúvida alguma. Esse é um ponto interessante quando a gente fala aquela questão da crise paradigmática de proporcionalidade. Sim. Do direito penal. Porque o indivíduo que sonega imposto e pratica essas condutas, às vezes em valores vultosos de desvios de recursos que deveriam integrar os cofres públicos para o interesse particular, caso ele venha a honrar com um compromisso tributário que foi apurado, extingue a punibilidade do crime que ele cometeu.
Não, quando...
Já o cidadão que furta e subtrai um determinado bem, ou seja, ele lesa o interesse particular de um único indivíduo, caso ele venha reparar o dano, o máximo que ele tem é a diminuição da sua pena que será aplicada.
Não dá para entender, né? Foge completamente ao princípio da razoabilidade, que é um princípio constitucional que deveria ser parâmetro para todo o nosso modelo jurídico, né, doutor Vinícius?
Essa concepção viola. Eu acho que é importante que esse grupo de trabalho possa debater também essas situações de desproporção.
Agora, de doutor situações... Vinícius Gaiva, nós estamos conversando com o promotor de justiça Vinícius Gaiva, que é secretário-geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A gente sabe que essas entidades, Ministério Público, são entidades que lidam muito bem com os instrumentos metodológicos e costumam estabelecer prazos, planejamentos, programas para chegar a bom termo nas missões a que se lançam. Os senhores fizeram algum desenho de quanto tempo, o que precisa ser feito para fazer essas sugestões legislativas e demais sugestões para as autoridades públicas?
Sim, foi montado um cronograma. Uhum. Até o dia 12, agora, será feito o arregimentamento de todas as proposições que estão em curso no Congresso Nacional.
Ótimo.
E há várias proposições que já se coadunam com esse pensamento de desenvolvimento do ordenamento jurídico no sentido de atingir esses objetivos que já foram referenciados, de forma que nós compendiando todas essas proposições que já estão em curso no Congresso Nacional, e aditando a essas proposições algumas outras que possam, por exemplo, rediscutir o sistema de investigação no país. Você sabe que após a revogação, a rejeição da proposta de emenda constitucional número 37, houve na Câmara dos Deputados proposições de propostas legislativas que tratam da investigação criminal no país sob a égide do princípio da universalização da investigação.
Sim.
Porque, como aproveitando os exemplos que foram discutidos nessa entrevista, ninguém melhor, por exemplo, do que a Receita, que as inteligências das Receitas Federal, Estadual e Municipal, para apurar delitos afetos à ordem tributária.
Sim, sem dúvida.
Do qual esses entes públicos são créditos. Ou seja, os expertises, os conhecedores dos procedimentos administrativos, das formas de desvio de conduta principais são as pessoas, os servidores públicos, que lidam com a matéria diretamente.
Pois é, ao passo que dentro das polícias e dentro do Ministério Público é cada vez mais difícil, quer dizer, não é cada vez mais difícil, né? Se tem um número reduzido de peritos com esses conhecimentos, né?
Ou, eventualmente, nem há peritos. Sim. Com esse tipo de conhecimento técnico. Então, é necessário que cada instituição possa dar sua colaboração na investigação da corrupção dentro do seu âmbito de atuação.
Claro.
Por exemplo, os órgãos ambientais. Cito um exemplo. Se amanhã um promotor de justiça, um delegado de polícia, uma pessoa que lida com a fase formal da persecução penal, se deparar com um delito ambiental, por mais que ele consiga observar que houve um crime contra o meio ambiente naquela localização, ele não vai ter condições técnicas de, por exemplo, lavrar uma perícia e detectar onde surgiu o delito, uhum, qual o nível de dano, o que é necessário para poder reparar aquele dano. Enfim, já nós temos condições técnicas de fazer. Quem tem condições técnicas de fazer são as instâncias ambientais, dotadas de profissionais como engenheiros agrônomos, biólogos, enfim, uma equipe multidisciplinar apta a dizer exatamente qual é o padrão de dano e o que é necessário fazer para repará-lo. Não só sobre o aspecto criminal, da propositura da ação penal, para a configuração do delito, mas também sobre o aspecto administrativo de autuação e o aspecto civil na reparação do dano in loco. Então, todas essas especificidades, é importante que várias instâncias públicas e privadas têm a sua colaboração. A imprensa, por exemplo, presta uma grande colaboração, a imprensa investigativa, nós estamos vendo a todo momento, no sentido de trazer às instâncias públicas elementos de convicções que atentem efetivamente à prática de corrupção. É muito constante, nós vemos matérias e reportagens voltadas a denunciar, a anunciar, a garantir transparência através da imprensa investigativa, levando ao conhecimento público fatos e produzindo provas, inclusive, de fatos que atentam contra o interesse da sociedade. Portanto, é importante que essas proposições, na fase investigativa, sejam de molde a garantir à sociedade o maior número de mecanismos passíveis de se combater a impunidade, de se combater a corrupção. Perfeito. É isso que interessa ao povo brasileiro.
Um avanço institucional urgente que nós esperamos que surja a partir dessa iniciativa dessas duas entidades, entre elas a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, cujo secretário-geral, o promotor Vinícius Gaiva, conversou conosco. Doutor Vinícius, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente dia para o senhor e, principalmente, muito boa sorte nesse trabalho.
Um bom dia, Lico. Tenho a satisfação conversar com vocês e com os ouvintes.
Toda nossa, sem dúvida nenhuma.